Shalom, irmãos, que é o Rabino Marcos Barreto. E a porção da Palavra de Deus, né? Daquilo que o Eterno tem para as nossas vidas, para a sua vida, está em Gênesis, capítulo 22, Bereshit. O Gênesis, Bereshit 22, fala assim: depois destas coisas, pôs o Eterno a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Adonai: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pois bem, o texto sagrado, a palavra de Deus hoje para a nossa vida é transformar o Logos em Rema, palavra escrita em palavra viva para as nossas vidas. E é incrível esse texto, não é? Ele é incrível. Por que ele é incrível? Porque ele é exatamente o texto que traz uma instrução da palavra de Deus de uma maneira espetacular, né? Então, por exemplo, o texto diz assim: depois disso, né? Depois disso o quê? Depois de quê? Depois do Adonai, né, ter feito uma obra na vida, né, de Isaac, uma obra na vida de Abraão, uma obra na vida na casa de Abraão, uma obra que o Eterno fez na vida de Abraão. E aí o texto diz: depois dessas coisas, depois de tantas situações que Abraão passou, viveu, etc., o texto diz: pôs o Senhor Abraão à prova. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Eterno, nós usamos a expressão: Deus pôs fulano à prova, Deus me pôs à prova. Mas na verdade, a palavra deveria ser assim: Deus provou que me ama, Deus provou que está comigo, Deus provou que está junto de mim, Deus provou que está junto da minha casa, Deus provou que está junto de mim, da minha vida, da minha história, do controle da minha vida, né? E aí o texto diz assim: pôs o Senhor à prova Abraão e disse o seguinte: Abraão. E esse respondeu. Então, qual foi a prova? Qual foi a prova que Deus colocou a Abraão? Você vai responder de prontidão, dizendo que Deus pediu o filho dele. Não. A prova é: Deus chamou Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Por que a prova é Deus chamar Abraão? Porque quando Deus chama, ele acredita que você vai aceitar, mesmo sem saber o que tem pela frente. Então Deus chamou. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Eu não sei o que que Deus quer, eu não sei o que que o Eterno quer, eu não sei o que que vem pela frente, eu não sei o que que ele vai falar, mas eis-me aqui. Quantas pessoas você conhece que um dia aceitaram o chamado de Deus, aceitaram as coisas de Deus, aceitaram o propósito de Deus, aceitaram o Senhor em lágrimas, em choro, em sofrimento? Eis-me aqui. Mas aí quando você olha para essas pessoas, onde elas estão? Para onde elas foram? O que elas estão fazendo? Qual caminho elas seguiram? Aonde elas foram se debruçar para lamentar os seus lamentos, os seus argumentos de impiedade, de choro, de tristeza, de clamor? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Onde elas se esconderam? E Deus continua chamando. E cadê a resposta? Eis-me aqui. Quantas pessoas têm uma oportunidade de sair da presença de Deus e nem se preocupam, né? Não perde tempo em sair da presença de Deus, né? E aí o Eterno diz, Abrão, e ele disse, eis-me aqui, Reineni Adonai, eis-me aqui para cumprir a sua vontade, Adonai. Eis-me aqui para cumprir, não a minha, não a do meu vizinho, não a vontade do meu namorado, da minha esposa, do meu esposo, não a vontade de seres humanos, nem a minha vontade. Eis-me aqui para fazer a vontade de quem? Do Criador. E aí o texto diz, Abrão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, aqui estou eu, para fazer, executar a tua vontade, o teu querer. E aí o texto sagrado diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor. E acrescentou o Senhor, após a resposta de Abraão, eis-me aqui. Porque quando o homem diz, eis-me aqui, na antiguidade, ele queria dizer, estou à sua disposição para aquilo que você precisa, para aquilo que você quiser. Então, quando alguém chamava alguém e ele dizia, eis-me aqui, Rinene Adonai, né? Principalmente se fosse o Criador, Rinene, para fazer a tua vontade. Então, o texto diz que Deus acrescenta assim, toma o teu filho. E o Eterno diz, o teu único filho. Por quê? Por que que está escrito o teu único filho? Talvez seja uma expressão que você não parou para pensar, não colocou seus olhos ali, não lhe chamou atenção. Ele diz, eis-me aqui. E Deus diz, toma o teu filho, o teu único filho. Porque Abraão, né, Avram, já tinha Isaac. Ele tinha o Isaac, não é isso? Teu único filho. Mas Abraão já tinha Ismael. Ismael já era grande. Ismael já era adulto, né? E agora, Abraão pega o teu único filho. Assim disse o Senhor. Porque cadê o Ismael? Ismael já tinha ido embora. Ismael já não estava no convívio de Abraão. Então, você tem que lembrar que a aliança que o Eterno fez não foi com Ismael. O Eterno fez aliança com Isaac. Embora Ismael tenha a bênção de Deus, mas a aliança do Messias, do Mashiach, está aqui em Isaac. Então, quando Deus diz, teu único filho, porque Abraão, você vai fazer, Abraão, o que eu já fiz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho. Tá certo? Deus deu o seu único filho. Então, Abraão, você vai repetir o que eu já fiz. Eu quero que você sinta a dor de um pai que oferece um filho, não que perde o filho, não que perdeu um filho por uma enfermidade, por uma situação de atropelamento, acidente de carro. Não, você, não é isso. Isso foi uma fatalidade, isso foi um acidente. Aqui, o filho não tem nenhum problema. E você, Abraão, vai perder o seu filho. Você vai ofertar o seu filho. Tem gente que tem dificuldade com oferta, com dinheiro, etc. e tal. Aqui, Deus está mostrando, querendo que Abraão entenda, que ele não tem motivo, aparentemente. Por quê? Mas ele vai ofertar o filho porque Deus pediu. Rinene, Rinene, o que o senhor tem para mim aí? Eu não sei, mas eu quero te servir. Quando você vai servir ao Senhor, você não sabe o que Deus quer de você. Você vai. Rinene. Não importa o que seja, Rinene. Agora, a dor que Deus gostaria que Abraão sentisse, o peso é que Deus deu o filho dele. Então Abraão vai sentir o peso de perder um filho, de ofertar o melhor que você tem, seu filho. Tem gente que tem dificuldade de ofertar dinheiro, quantidade às vezes nem tanta quantidade é. Imagina se fosse ofertar o filho. Então, esse aí não está como um bom pai, porque o bom pai está aqui, ó. Abraão, oferta, vai lá. E aí o texto diz, pega o teu único filho. E esse único filho, cadê ele? E a escritura diz que Deus pediu a Abraão. o seu único filho. E o texto está assim, ó, pega o teu único filho. E o texto fala, Isaac, Deus dá o nome, o único filho é Isaac, não é Ismael. A quem amas, né? A quem você depositou a sua maior confiança de amor, né? Seu maior peso de amor, a quem amas. Deus sabe se você ama um mais do que o outro. Deus sabe se você tem um filho, um único filho ou não. Deus sabe. E aí, Abraão tinha mais de um. Mas Deus mandou pegar aquele que ele mais amava, que é o filho da promessa. E aí o texto diz assim, ó, a quem amas, vai à terra de Moriá, né? A terra de Moriá. É legal e é interessante que esse vai ser o lugar onde será estabelecido, futuramente, será estabelecido o templo de Salomão. Então vai nesse lugar profético, né? Terra de Moriá. E é interessante isso aqui, porque aqui vai acontecer algo fantástico. E ele vai dizer assim, o Eterno falando para Abraão, oferece ali o teu filho. Oferece ali em holocausto. Esse holocausto aqui é Olam, é a oferta que sobe ao Eterno. Por que que é a oferta que sobe? Porque tem oferta que você faz que ela fica na terra. Quando eu falo oferta que fica na terra, é oferta que vai te abençoar, vai trazer a bênção de Deus em você, bênção fisicamente, bênção na terra, é a bênção física, né? É uma casa, é um carro, é uma roupa, é um marido, é um filho, é bênção na terra. Mas essa bênção aqui, você vai pegar algo da terra, oferecer ao Criador como oferta em holocausto, e essa bênção vai sair da terra e vai subir aos céus. Essa oferta. Então, essa oferta, você está ofertando ao Criador e está saindo da terra e indo para os céus. As outras ofertas, você faz e elas saem dos céus e vem para a terra, para a sua vida. Então essa aqui é uma oferta diferente. Porque ela, quando você oferta ela, você está dizendo, eu estou perdendo tudo nessa oferta. É o preço de uma vida, de um filho. Estou ofertando o meu filho. Estou colocando o meu filho diante do Eterno. Alguns historiadores dizem que Isaac tinha 13 anos, outros falam 17. Outros falam que ele era jovenzinho, menino. Mas eu queria que você pensasse uma coisa. Isaac, foi ele que carregou a lenha. Menino não consegue carregar a lenha. Alguém disse que ele tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade. Não. Ele era um homem. Isaac era homem, maduro. Isaac já era homem, ele carregava a lenha. E foi ele que subiu carregando a lenha. Então, Abraão já tinha passado muitos anos com Isaac. Isaac viveu muitos anos com Abraão. E Abraão já era velho quando Isaac nasceu. E agora ele está mais velho ainda. Porque quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E agora ele está mais velho ainda. Então ele sabia que aquele filho, Abraão sabia que não ia ter mais filhos. Abraão sabia que ele estaria numa idade de 100 anos, que muito possivelmente não teria mais filhos. A sua esposa tinha 90. Então Isaac era um milagre, a manifestação do milagre de Deus. Aí o texto diz assim, ó. Levou-o em holocausto e foi, subiu, né? Um dos montes que te mostrarei. E depois levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não falou, ele não disse nada para a esposa. Porque certamente, quando você lê o texto e os mestres da escritura, né, os rabinos, os sábios, eles são unânimes em dizer: se a esposa soubesse para que Abraão estava saindo com lenha, com dois escravos e com o filho Isaac, a esposa certamente não iria deixar. Ela iria contrapor, ela iria enfrentar Abraão pelo temperamento dela. Ela já quis fazer no passado, quis dar um jeitinho para Abraão, que teve Ismael. E por causa desse jeitinho, né, que ela fez Abraão ter filho com a escrava, por causa desse jeitinho, Israel sofre até hoje com os árabes e os muçulmanos. Então, essa esposa, né, chamada Sara, ela já tinha dado um jeitinho atrás que já tinha atrapalhado os planos de Deus. E agora Abraão não fala nada com ela. Abraão sai sem falar, porque não podia falar. E aí ele pegou tudo que precisava. Pegou a lenha, pegou tudo que precisava. E foi o cutelo, né? E foi até esse monte. E aí a Bíblia diz assim, ó, verso 4. Estou em Berechit 22, verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Que lugar é esse? É o lugar que Deus determinou. É o lugar que ele, Abraão, não sabia. Porque a Bíblia diz aí que Deus iria mostrar a ele. Então ele não sabia que lugar era. Qual lugar que era. Mas a Bíblia diz que quando chegou num determinado local, ele sabia onde era. E aí o verso 5 diz: então disse os seus servos. Abraão disse aos servos: espera-me aqui. E aí vem uma palavra muito forte que às vezes não é percebida por todos, onde diz assim: espera-me aqui com o jumento, porque eu e o rapaz, tá vendo a palavra rapaz? Já é um homem aqui. Eu e Isaac, eu e o meu filho, iremos até o lugar determinado. Havendo adorado, havendo prestado culto de adoração a Deus. E aí o texto diz: voltaremos para junto de vós. Mas Abraão sabia que ele ia oferecer o filho dele em holocausto. Não é a oferta que sobe, eu falei que é a olã, que sobe a Deus. Então, quando você oferta ao Criador, essa oferta, ela sobe até Deus, mas Deus não quer, Deus não precisa da sua oferta. Deus não precisa da oferta de ninguém. Nenhum ser humano, você, ninguém pode ofertar a Deus nada que ele já não tenha. Deus tem tudo. Então por que ele pede a oferta? Porque ele pede a oferta para desgarrar do seu coração aquilo que incomoda ele, Deus, para que você seja livre, para que você seja liberto verdadeiramente. Então ele oferta ao filho, ele oferta o filho, a oferta de olã, e aí Deus devolve o filho. E aí Abraão, nessa frase, ele diz: eu e o meu filho, eu e o rapaz, iremos adorar, né? Iremos adorar o Criador e depois voltaremos. Tá vendo assim na sua Bíblia? Voltaremos? Voltaremos quer dizer, eu vou ofertar o meu filho. Até aí eu sei. Mas quando ele fala voltaremos, ele está dizendo profeticamente: eu vou voltar com o meu filho. Meu filho, eu não sei o que vai acontecer não. Eu vou ofertar ele ao Criador. Abraão sabia que tinha que matar ele. Mas Abraão sabia também que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Não é isso? Deus iria ressuscitá-lo das cinzas, né? E aí você vê que o texto diz: tomou Abraão a lenha do holocausto, olha para você ver que coisa interessante, e a colocou sobre Isaac, o seu filho. Tá vendo aí que Abraão colocou a lenha sobre Isaac? Então Isaac não era criança, não era menino de 5 anos de idade. Era um homem. Colocou sobre Isaac um fecho de lenha. Você imagina a quantidade de lenha que era. E aí o texto diz assim, ó. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então Abraão levava o fogo e o cutelo. Legal isso, né? Aqui tem um significado muito forte. Aí o texto fala assim, levava o fogo e o cutelo. Assim caminhava. Assim caminhavam ambos, Abraão e Isaac. Caminhavam como? Juntos. Então quero que você aprenda uma coisa. Para se tornar filho do Eterno, você precisa do Abraão. E nas mãos do Abraão tem que ter o fogo e o cutelo. O fogo é para te purificar. Abraão é o sacerdote. O sacerdote tem que ter o fogo na mão e o cutelo na outra. O fogo para te purificar e o cutelo para te matar. Matar sua vontade de errar, de cometer atos que não deveria, e o fogo para te purificar. Então são dois agentes remidores, o fogo e o cutelo, porque o cutelo vai provocar o sangue, né? Vai fazer aliança. Mas Deus, você percebe que na Bíblia está fogo e cutelo, não está o contrário? Por quê? Porque tem uma ordem. Porque o fogo precisa vir antes do cutelo. Porque o cutelo é que vai tirar o sangue. O sangue é aliança. Mas para ter aliança, tem que ter fogo antes. Porque o fogo é para te purificar. Então, se você não tiver aliança, aliança que eu digo, se você não for purificado pelo Eterno, você não pode ter aliança. Por que não? Porque antes que você tenha aliança com Deus, o Espírito Santo já tem que estar trabalhando em você. Só assim você consegue alcançar a aliança com Deus, não é? Yeshua, né? A todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornar filho. Então, quando você recebe Yeshua, você tem o poder de se tornar filho. Você ainda não é filho, não. Você tem o poder. E aonde que você vai se tornar filho? Quando você cumprir os mandamentos. Então, você não é filho quando recebe o Senhor. Deus deu o poder. Foi dado a você. A porta se abriu. Então, você tem o poder de se tornar filho. Se só torna filho porque aquele que me ama obedece os meus. Isso, é isso mesmo. Aí, então, essa passagem aqui de Gênesis 22, Bereshit 22, você vai perceber que está falando, e aí vai surgir um momento aqui que Isaac vai perguntar ao pai assim: pai, nós temos aqui o fogo, temos aqui a lenha, temos o cutelo, temos o altar, está tudo preparado. Onde que está o sacrifício? Porque Isaac não sabia. Isaac sabia que existia um altar, existia uma lenha, existia o cutelo, existia o fogo, está tudo pronto. Mas está faltando uma coisa, porque aquilo que é oferta, que é holocausto para Deus, já está tudo preparado. O que está faltando? O principal, a oferta. Então Abraão responde o seguinte. Ele não disse: é você, meu filho. Ele não disse. Ele disse o seguinte: Deus, o Eterno, proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si o quê? Um cordeiro. Então, de que Abraão está falando? Abraão está falando aquilo que João viu, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó, Abraão falou uma coisa e João confirmou. Tá vendo aí? E aí o que acontece? É fantástico, porque essa passagem, ela está falando exatamente de Êxodo 12, Shemot 12, que é a Pêssar, que é esse período que nós estamos vivendo, que é Páscoa, Pêssar, que é a passagem. É quando o anjo da morte passa por cima da casa dos israelitas, mas castiga a casa dos egípcios. É nesse período que nós estamos vivendo, exatamente nesse período que aconteceu a passagem, né? a instituição da Pessa. Então, é a instituição da libertação, da salvação, da redenção, do louvor, do cântico, da adoração. E aí você vai cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele te livrou do espírito da morte, o espírito, né, que rouba a vida ou as vidas, né, das pessoas. Então, é exatamente essa passagem que vai falar, que vai nos conduzir, vai conduzir a nossa mente, o nosso entendimento, vai conduzir a nossa atenção para Êxodo capítulo 12, onde Deus vai ensinar ao povo a fazer a Pessach, onde esse período fica institucionalizado como espiritualmente aquele momento que Deus tira o ser humano das trevas e leva para a luz, onde Deus tira o homem da escuridão e leva para luz. A luz é o Filho de Deus. Ele disse assim, ó, eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas. João disse, eu não sou a luz, mas eu vim dar testemunho da luz. A luz que ilumina todo ser humano, a luz que ilumina a alma do homem. Então, esse momento que Abraão oferece o seu filho, ele nos leva lá para dentro das casas dos israelitas, ainda presos no Egito, quando Deus institucionaliza exatamente o momento de Pessach. E isso é fantástico, porque isso vai nos levar lá em 1 Coríntios, que vai também nos falar, o apóstolo Shaul vai nos falar sobre um momento extraordinário, que é exatamente o momento de Pessach, porque o apóstolo Paulo também celebrava, né, esse momento de Pessach. E o que está escrito lá? Está escrito o seguinte, ó, ele, né, o Filho de Deus, ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele é aquele que nos purifica. Ele é aquele que nos tira das trevas e nos leva para a luz. Então, ele é o nosso Cordeiro. Então, celebremos a festa. Ele dá uma ordem. O apóstolo Paulo dá uma ordem. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, celebre a festa. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 5. Alguém disse, ah, mas Jesus, ele não precisa celebrar a festa mais não, que Jesus anulou a festa de Páscoa. Aonde que está escrito isso? Deixa de ser... Não tem isso aí na Bíblia. Deixa de ser pessoa que ouve e sai falando o que ouviu. Não, você tem que ter a prova bíblica. Então, em 1 Coríntios capítulo 5, está escrito, o apóstolo Paulo fala, no 1 Coríntios 5, você vai ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele fala assim, ó, celebremos a festa, ou vamos fazer a festa, vamos praticar a festa. O apóstolo Paulo, Shaul, no Novo Testamento, celebremos a festa, mas de que maneira? Não como velho fermento, com a mentira, com a falsidade. Por que que ele fala com a mentira, a falsidade, essas coisas? Porque ele sabe que você mentiu a vida inteira, que você falou mentira para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para sua casa, para seus avós, professor, né? O professor dava o dever de casa, você não fazia, falava que fazia, né? A mãe perguntava quanto você tirou na prova, você falava mentira, falou que foi bem na prova e não foi nada, e vai por aí afora. Então ele diz, celebremos, vamos fazer a festa de Páscoa, de Pessach, não com o velho fermento, com as mentiras, com os enganos, mas deixa Deus transformar o nosso coração, deixa o Espírito Santo trabalhar em nós, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua casa, na sua vida e na sua família. Então a mensagem de hoje é, vamos deixar o Espírito Santo tirar as trevas do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma, levar-nos, levar você, levar sua casa, levar sua família para a luz do Senhor, para a presença de Deus. Assim seja. Que Deus te ajude, que você entenda isso, que a mensagem de Deus é tirar das trevas e levar para a luz. E essa mensagem deve ocupar o lugar do seu coração. Deus abençoe, que é o Rabino Marcos Barreto, e a Shalom do Eterno esteja sobre ti. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Shalom.